Esse é o podcast da Potência Empreendedorismo, uma comunidade de mindset colaborativo que interage num ecossistema de conteúdo e conexões para juntos agregarmos valor. Eu sou Felipe Santos, tenho a alegria de compartilhar com você essa masterclass com Samuel Santos, ex-vice-presidente da Johnson & Johnson, um homem muito inspirador, com uma trajetória de sabedoria, humildade e liderança brilhante, e atua de forma muito relevante no Brasil, Estados Unidos, China, e hoje como mentor, preletor e autor da autobiografia Apesar das Forças Contrárias, nos traz aqui lições, insights e depoimentos de superação dos obstáculos para o sucesso. Eu o agradeço profundamente, assim como os nossos patrocinadores, Easy Control Contabilidade Inteligente, Built IT, Octra Consulting, e tenho certeza que este conteúdo irá acrescentar para você que nos ouve. Conecte-se conosco nas redes sociais, não seja apenas um potencial, seja uma potência.
Então, falar sobre superação, e todos nós podemos aprender alguma coisa sobre superação. Eu acho que começa como autoestima, e eu uso esta figura que ela diz tudo. Como você se vê quando você se olha no espelho? É, como esse gato se vê quando ele olha no espelho? Quem ele acredita que ele é? Eu digo para todas as pessoas, você tem a opção de acreditar no que as pessoas dizem que você é. Uma pessoa que estava fazendo um coach comigo perguntou, mas eu tinha uma chefe que ela me falou que eu devo ser a vergonha da universidade, porque isso falou isso mais sobre eles nos Estados Unidos. E eu perguntei para ela, e você, o que, que você acha que você é? Eu acho que eu sou isso. Falei, então vai com o que você acha. Você não tem que pegar todo o lixo que é jogado a você. Você tem que ter a sua própria autoestima, que é o teu controle, é o teu avanço. E quando a gente fala sempre em superação, eu ponho como quatro mundos que a gente vive. Eu conversava um pouco antes da reunião com um dos nossos colegas que está aqui, com o Alexandre, e eu falava para ele sobre nada dá certo se no aspecto pessoal eu não estiver bem. É o primeiro mundo, é tudo onde começa. Então, aqui onde estão os meus sentimentos, os meus valores, as minhas atitudes e as minhas experiências. Sou eu, né? Então, este é um fato. Depois, quando eu passo além de eu começo a relacionar. Além de mim, eu vou para o âmbito interpessoal. Eu começo a ter relacionamentos, interações e comportamento. O comportamento nunca é em relação a mim mesmo, ele é sempre em relação a um terceiro. Então eu começo a expandir, e aí começa a complicar, porque todos nós sabemos, não existem duas pessoas iguais no mundo. As pessoas pensam diferentes, elas reagem diferentemente. Então de um a um aqui, eu expando para uma organização, onde vão haver políticas, procedimentos que eu devo entender, que eu devo aplicá-los, regras formais e informais, e tudo aquele ambiente. Então eu passo a conviver não só com mais pessoas, mas com outro nível de complexidade. E se isso eu falo dentro de uma empresa, então eu posso falar de uma comunidade aonde eu vivo, onde tem problemas sociais e econômicos, tem barragens que se rompem, tem corrupção, onde tem políticas locais e nacionais, onde tem normas das sociedades, as escritas e as não escritas. Então, nós vivemos nesse nível de definição, que eu começo aqui no meu jardim da infância, né? Eu começo a evoluir à medida que se vai expandindo e vai gerando um nível de complexidade que eu preciso ir expandindo nesse sentido. Não dá para eu começar daqui, porque afinal ninguém nasce grande, né? Lá nos Estados Unidos tinha uma história que o camarada contava, que o sujeito chegou lá numa cidade, viu uma cidadezinha meio caída e tal, e ele chegou para uma pessoa da cidade e falou: nasceu alguém grande aqui nessa cidade? Eu falei, não, todo mundo nasce bebê mesmo aqui, né?
pegou.
Essa a ordem que eu vou expandindo, que eu vou crescendo, que vai aumentando o nível de complexidade dos relacionamentos que eu tenho. Mas eu falo, a gente pode criar uma nova história para a minha atividade profissional. Eu posso olhar para a minha atividade profissional, tenho uma situação de como que as coisas deveriam ser. Eu tenho uma ideia. Eu posso consultar alguém, eu posso também gerar as minhas próprias ideias para validá-las com um terceiro. Como que as coisas deveriam ser? Mudar de A para B. Gerenciamento da mudança. E quais as consequências, qual o problema de não fazer nada, de deixar as coisas como elas estão? Aí eu começo a refletir, deveria ser dessa forma, e se eu não fizer nada? Qual é a solução e como ela pode ser implantada? Então, primeiro eu tenho um diagnóstico, depois eu tenho uma ideia do que, e depois eu vou para o como fazer. Aqui eu identifiquei como as coisas deveriam ser, porque eu vi como elas estão. Eu vi um problema de elas continuarem, haveriam consequências disso aqui. E uma forma de como fazer esta mudança. E a gente vai falar um pouco sobre o procedimento de mudança nos slides que se seguem. Então, eu falo, para tudo que a gente vai fazer, eu preciso ter um objetivo. Eu preciso saber onde eu quero chegar, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar está bom, em qualquer lugar eu cheguei. No meu primeiro ano de faculdade, eu fui admitido na Johnson & Johnson como desenhista, e eu olhava assim, na minha cabeça eu começava a pensar o que eu devo fazer para ser presidente dessa companhia, com 18 anos de idade. E as opções de carreira que eu fiz não me colocaram na linha de vendas ou marketing que me permitiria chegar à posição de líder da Johnson & Johnson no Brasil. Eu cheguei a vice-presidente, só que eu cheguei em uma posição que fazia parte do board da América Latina, onde o general manager, o presidente da Johnson no Brasil, era o meu pai. Então, o que eu fiz? Eu tinha um objetivo ousado. Eu tenho um sonho que eu vou atrás dele. Eu tive mais gente falando para mim que era impossível do que era possível. Mas eu me lembro de uma reunião que eu estava. Nós havíamos feito teste com um produto e uma máquina que precisaríamos modificar um produto. E o presidente da companhia, eu era um engenheiro pleno naquela época, o presidente da companhia, estava numa reunião com ele. E eu fui, peguei material, fui na fábrica, fiz um teste. E fomos na reunião com o presidente da companhia. Eu tirei de repente o produto e falei, olha, aparentemente nós conseguimos fazer esse produto aqui e tal. E ele pegou e falou, qual a probabilidade de sucesso da gente fazer esse produto? O meu diretor disse, muito baixa. Eu disse, é bastante alta. Respondemos juntos. O líder da companhia virou para mim, deu as costas para o meu diretor e falou, minha próxima pergunta é para você. De certa forma, é isso que você quer fazer. Você quer ouvir as pessoas que acreditam naquilo que você quer fazer, que acreditam no teu sonho, porque essas são as pessoas que vão viabilizar. E eu digo, para duvidar da gente, é o papel dos outros. Acreditar na gente é o nosso papel. A gente tem que acreditar na gente. Deixa quem quiser duvidar, duvidar. Você não pode dar espaço a acreditar nas mentiras que falam a teu respeito. Você se conhece melhor do que qualquer pessoa. Então você não pode deixar uma outra pessoa te definir. Precisa de um pouco de autoestima. Então, eu tenho objetivos. Se eu tivesse sonhado em chegar a gerente, talvez eu tivesse chegado a supervisor. Eu sonhei presidente, eu cheguei a vice. Né? Se eu tivesse sonhado em ser engenheiro sênior, talvez tivesse chegado em engenheiro pleno. Porque eu vou atrás do meu sonho, atrás daquilo que eu acredito. para o sucesso. Talvez essas linhas não mostrem muito, eu falo, nesse que eu chamo de um gráfico radar, não eu, mas acho que o próprio Excel chama de radar chart. Eu falo, eu preciso entender onde eu estou. Então vamos dizer que essa linha azul é o objetivo. Nós estamos indo aqui em percentuais de 0 a 100%. Então eu começo a medir para entender onde eu estou. O meu objetivo em treinar as pessoas para fazer uma função é elas estarem no 80% de treinamento. Eu fiz uma avaliação e descobri que eu estou aqui no 30%. Eu entendi a lacuna, em inglês o gap, que eu tenho para poder preencher. Eu sei exatamente onde estou. Ah, então eu vou ter um plano de ação de como ir de 30% para 80%. Em termos da minha tecnologia e da minha competitividade, eu preciso estar aqui no 60% para o mercado que eu quero, mas eu estou em 40%. Eu tenho um espaço, eu preciso estar alguma coisa daqui para cima para eu viabilizar com o sucesso que eu quero fazer. Em termos da estratégia, bom, eu gostaria de estar no 80%, eu estou com a estratégia no 100%, estou bem com a estratégia. A visibilidade do mercado, eu acho que nós temos uma visibilidade, nós temos a noção de tudo isso. Eu gostaria de estar aqui no meu 60%, estou no 80%, estou bem. O custo, né? Eu tinha um objetivo de custo aqui, mas o meu custo, na verdade, ele está melhor. Não que ele está mais alto, ele está melhor. Eu pus essas variáveis só para ter alguma referência. Na tua realidade, você vai pôr em cada um desses eixos quais são as variáveis com a qual você está trabalhando. Mas eu entendo aonde eu estou, então eu entendo o que faço um plano, o que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero chegar. A hora que eu chego com tudo, no mínimo na linha, aqui nesse caso azul escura que eu tenho, eu sei que eu estou pronto para o sucesso. Porque, voltando novamente no ponto de duvidar e de acreditar, em esportes nos Estados Unidos, para o basquete, para o futebol americano, eles têm o chamado draft, que vocês, alguns devem ser familiar com isso. Dependendo de como o time classificou no campeonato anterior, então normalmente tem 29 times na liga de NBA. O time que acabou em último lugar, provavelmente ele vai ser o primeiro no draft a escolher dos jogadores que estão vindo do college, do basquete universitário, dos que estão vindo de outro país querendo entrar na NBA. Eles estão todos ali para serem escolhidos. Então aquele que tem o número 1, ele é o primeiro, ele vai escolher qualquer jogador dali. Passam em vários rounds. O primeiro, os 29 times escolheram. Depois, na segunda rodada, vai acho que a terceira ou quarta rodada. O que eu considero o melhor jogador de basquete dos Estados Unidos, e podemos dizer que LeBron James tem números melhores do que Michael Jordan, mas não sei o quê, mas Michael Jordan jogou muito menos temporadas do que LeBron James. O Michael Jordan, quando todos os especialistas de basquete olharam para ele, ele foi o número 3, ele não foi o número 1 no ano que ele foi para o draft. O Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, é o quarterback que ganhou mais Super Bowl, 6. Teve o primeiro round, os 32 times escolheram. Teve o segundo, mais 64 jogadores. Vamos resumir, teve o quinto, 160 jogadores. O Tom Brady ainda estava sentado, não tinha sido escolhido. Na sexta rodada, ele foi pego. Esse cara é meio grande, vamos fazer uma aposta nele. Ele foi pego. O cara se tornou o melhor na história da liga. Então, vai com alguém que acredita em você. Vai com alguém que aposta em você. Quem ganha uma corrida não é quem larga na frente, é quem termina na frente. Então é o que você faz durante a corrida que determina se você vai ganhar ou não. Não é a largada. Não importa largar. Pode largar do boxe e ganhar a corrida. Okay? Então, quando desafiado, né? Eu pus em inglês porque faz mais sentido, né? E se discordarem, pode criticar que a frase é minha, né? Average people go through challenge. Então, as pessoas normais, pessoas na média, elas passam através de um desafio. As pessoas que excedem, elas crescem através do desafio. Em vez de go through, grow through. Em vez de passar através deles, eu cresço através deles. O que eu aprendi? Para que isso me serviu? E como eu não vou? Eu vou evitar de repetir este erro. Então, é isso que eu tenho que ver como um desafio. O que eu vou aprender com o desafio que eu estou tendo, né? E isso aqui eu ouvi numa rádio FM dirigindo. Que no one can make you smaller without your consent. A pessoa pode falar. Você é isso ou aquilo. Você só vai ser se você acreditar. Se você aceitar. Se você não aceitar, você não vai ser. A pessoa vai continuar achando que é. Mas para o teu sucesso, importa quem você acha que você é. Em 2008, eu estava numa reunião para que eles chamavam de diretores com high potential, na alto potencial de crescimento dentro da Johnson. E o palestrante pegou e falou: o teu sucesso dentro de uma companhia depende de quem você conhece. Você que já leu meu livro, vê o que eu falo. Eu sempre fui uma pessoa que nunca perdi a oportunidade. Precisa de alguém aqui, minha mão está no ar, não sei o que lá. Ele acabou de falar, todo mundo aplaudiu, a minha mão está no ar, discordo. O que o cara andou bebendo, né? Eu peguei e falei: ontem o nosso CEO veio aqui, 40 de nós nessa sala, ele sentou aqui, bateu um papo com a gente, falou que tinha reunido com o time de transição do presidente Obama, mais não sei o que e tal. Batemos um papo legal, ele voltou para o escritório dele. Eu estou aqui, praticamente vou continuar na mesma função, fazendo a mesma coisa. Eu conheço ele. O meu sucesso não depende de quem eu conheço, depende de quem me conhece. Quem que te conhece? Você está conectando com as pessoas corretas? Com as pessoas que vão te ajudar a viabilizar as tuas aspirações e o teu sonho? De novo, vai encontrar mais gente tentando te dizer não vai dar, mas aposta em quem vai dizer dá sim, acredito em você. Façam as perguntas certas. Eu ouvi dizer que eu me lembro do meu pai com uma seringa de vidro, ele pegava o próprio estojo, punha álcool na parte menor, punha água na parte maior, punha em cima assim e fervia para esterilizar a seringa de vidro para aplicar a injeção em casa. E que uma firma de seringa descartáveis queria vir para o Brasil e lançar seringas descartáveis no Brasil. Então ele falou: mas se a pessoa toma injeção na farmácia, talvez a farmácia não vai querer, a gente poderia fazer a pesquisa para a farmácia, ver se a farmácia vai querer descartar, vai ser mais caro para a farmácia. A pessoa em casa, a gente pode vender que a esterilização não é, na realidade, uma esterilização, e ela pode comprar uma seringa descartável, tem uma estratégia de preço se a farmácia, hoje se é a pessoa. E aí fizeram a pesquisa de mercado deles com esta pergunta: onde você toma injeção? Eu sabia, se é em casa ou na farmácia. Metade respondeu no braço, a outra metade respondeu na outra parte do corpo, que eu não vou falar, vocês já sabem. Então, a importância de eu fazer a pergunta certa. Se eu faço a pergunta errada, eu vou ter a resposta errada, né? Então, ninguém espera que uma pessoa saiba tudo. Já perceberam hoje? A pessoa fala: ah, sabe sobre isso? O que é isso? Eu falo: você já fez um Google disso? Você já verificou isso no Google? Ninguém espera. E hoje nós vivemos uma sociedade que é muito mais valorizado quem faz as perguntas certas do que quem tem a resposta certa. Uma pergunta certa, ela agita o time todo, leva para um repensar e traz para um novo alinhamento. Ter a resposta certa simplesmente vai dizer que tem alguém na sala que vai discordar de você. Então, as perguntas certas são as que estão fazendo o papel de liderança. E acima de tudo, eu tenho que ter uma atitude positiva, né? Se eu chegar aqui e perguntar: você não vai poder ficar aqui até 9h30, vai? É, vai, não, eu estava planejando até 6h30. Você fala: olha, na última, vou passar um pouco do horário, na última meia hora eu tenho uns slides que vai ser aquele fechamento. Você poderia ficar até 9h30? põe a positividade na sua pergunta, não é? Então, tipo, chegar em casa e falar para minha esposa: você não quer ir no shopping center, quer? Então, você não precisa do cartão de crédito hoje, precisa? Você quer uma resposta. Você, a sua pergunta, de certa forma, pode ter uma influência maior do que você pensa na resposta que você vai ter. Então, fala: ah, você não teria um tempinho agora para a gente conversar, né? Você fala: não, agora eu estou muito ocupado, né, seu filho, né? Mentalidade de vítima, né? Em inglês eles falam: eu tenho que ter uma mentalidade de vencedor e não de vítima. Mentality of victor and not of a victim. Então, a mentalidade de vítima: eu vou depender de favor. Um camarada, ele resolveu lançar uma pizzaria, chamou o amigo dele e falou: vamos fazer uma pizzaria. Eles montaram essa pizzaria, além do amigo dele ter dado o maior calote financeiro nele, um dia um incêndio derrotou tudo, queimou tudo do lugar que era inclusive alugado. Ele tinha posto tudo que ele tinha nisto. Era a vida dele, a economia dele estava nisto. Ele foi a zero. Ele pôs um forno na casa dele, um forno fogão da casa dele, e ele criou o delivery de pizza. Para resumir a história do Domino's Pizza nos Estados Unidos, ele vendeu a firma dele, alguns anos atrás, por $1 bilhão. As pizzas que ele começou vendendo, do fogão da casa dele. Por quê? Tem um ditado em inglês que diz: failure is an event, it's not a person. A falha é um fracasso, não é uma pessoa. A gente aprende com ela e a gente move. Talvez se ele tivesse continuado naquele lugar, sem fogo destruir tudo, a pizzaria dele não teria chegado onde chegou. Mas ele foi desafiado. Ele foi desafiado. Ele foi a zero. Eu tenho que recomeçar com o que tenho. Ele foi dando a casa dele. Ele recomeçou. Há outras histórias que a gente poderia, mas elas vão... Eu acho que a história da pizza já deixou o ponto que eu queria fazer claro para vocês. E às vezes o que conta é interferência. Eu falo: eu posso ser o meu maior obstáculo, porque eu começo a imaginar coisas e eu começo a acreditar naquilo que eu estou imaginando. Para dar uma noção da minha idade, eu vou voltar um pouquinho para o tempo do humor do rádio, um humorista que chamava José Trindade. O José Trindade disse que o motorista de caminhão vinha por uma estrada bastante esburacada, e era dia de aniversário da mulher dele, ele tinha comprado um buquê de rosas, ia levar para a mulher dele, e de repente, com todos aqueles buracos, furam os pneus da frente do caminhão dele. Ele vai pegar o macaco para trocar o pneu, o macaco está quebrado. Ali na frente tem uma borracharia, eu vou até lá e eu vou emprestar o macaco do borracheiro, já à noite. Eu vou ter que passar por lá, quando eu passar em frente, eu devolvo o macaco para ele. É um pouco distante, mas eu vou caminhando. Ele começa a caminhar, começa a chover, ele começa a correr e a ter as inferências e imaginar. Ele vai pedir, eu vou transportar para o dinheiro de hoje, ele vai me pedir R$10 para emprestar o macaco. R$10, emprestado da minha esposa, as flores, chegar em casa e tudo mais, e pago os R$10. E começa, e difícil de chegar, vai pedir R$20. Mas R$20? Isso é um absurdo, eu vou ter que passar por lá, vou devolver o macaco dele. Não, mas ele não vai ter certeza se eu vou passar por lá ou não, ele vai pedir R$20. Mas eu preciso do macaco, eu vou dar R$20. Aí ele está cansando, ofegante já. Ele vai pedir R$50. Não, R$50 eu compro outro macaco. Mas eu vou comprar, mas quem vai vender um macaco aqui? Eu vou comprar um macaco de R$50, que é um absurdo. Ele vai caminhando, falando: se ele pedir 100, eu nem tenho 100, acho que eu tenho 100 aqui, mas R$100, para me emprestar um macaco que eu vou devolver daqui meia hora, R$100. E a chuva vem correndo, um relâmpago daqui, raio que cai lá, e ele está indo e tal.
Ele chega lá, bate na porta, o borracheiro sai, ele cerra o punho, dá um soco na cara dele e grita: seu ladrão, R$200 só para me emprestar o macaco. A gente faz isso para a gente mesmo no dia a dia. Não pense que porque estou falando para vocês, eu estou isento disso, não, também faço. Nós fazemos inferências que nós acabamos sendo as vítimas delas. Então, o que eu estou inferindo? Eu acabo sendo o meu maior obstáculo por causa disso, né? Então eu preciso pensar possibilidades, pensar nas coisas darem certo, não negatividade. Ah, isso não vai dar certo, isso já foi tentado não sei quantas vezes. Talvez eu tentou aqui. E eu começo a pensar, então eu digo, a gente tem um sonho. Eu sonho dormindo, mas se eu continuar dormindo, eu não vou a lugar nenhum, porque eu realizo meu sonho quando eu estou acordado. Então, muitas vezes, aquele medo de tentar, o medo de errar, acaba sendo freio de mão. Né? Muitos dos nossos casos aqui é freio de perna. Então, eu dizer, park and brake. Né? Estacionou e freou o carro. Aquilo acaba me segurando, porque eu tenho medo de tentar. Isso aqui vai dar certo, mas isso não vai dar certo. Eu ouvi dizer que isso aqui foi tentado em algum lugar. Não vai dar certo. O homem não foi à lua na primeira tentativa. Inferências. E as inferências, elas vão pela imagem, né? Meu sobrinho Gilead, ele não sabe que eu estou aqui, que ele está nessa foto, que ele está nesse slide. Gilead mora lá em Marília, o Gilead tem a minha altura e o dobro do diâmetro. O Gilead está andando no bairro, algumas pessoas aqui conhecem Jardim Aquários em São José, né? Um bairro típico de apartamentos, bairro de classe média. E o Gilead está andando, vindo por uma das calçadas de uma rua bem larga, e de repente o Gilead resolve e ele atravessa por uma outra calçada, em direção a uma mulher que não é essa, eu peguei essa foto da internet, a uma mulher que vem empurrando a criança dela num carrinho. Quando ele atravessa em direção à mulher, ela joga a mão para o moço: por favor, não me assalta, pelo amor de Deus, moço, não sei o que. O Gilead falou: dona, calma. Ele tinha ido dessa calçada para outra e voltou. Ele tinha ido da calçada que a mulher estava, ele foi para outra, viu a mulher e ele voltou. Moço, por favor, não me assalta. Falou: dona, calma, calma, calma. Só estou falando para a senhora não ir para essa calçada, que ali embaixo tem uns marimbondos todos alvoroçados, eles vão atacar a senhora e a criança, atravessa ela para o outro lado. As inferências que elas podem fazer. Você pode acabar pagando um mico. Feio. Então é preferível eu trabalhar com qualidade de informação e assumir que todo mundo é honesto, até prova contrária. Não quer dizer que você vai andar exibindo nota de $100 para a cidade de São Paulo. Um dos maiores erros que se comete é de subestimar a capacidade da concorrência. Eu faço um produto ou eu faço um aprimoramento na minha carreira e eu acho que eu estou pronto e é aquilo para o resto da minha vida. A fila anda. Então, quando eu subestimo a concorrência, não é? Eu conversava hoje com o motorista de Uber aqui em São José e comentava com ele. A Motorola, né? Todo mundo, não há muito tempo atrás, queria ter um Motorola como telefone celular. Hoje, falar Motorola, algumas pessoas vão perguntar: o que é isso? Ainda existe? Eu não posso subestimar a concorrência porque a fila anda, ela não vai ficar estagnada olhando e aplaudindo o meu sucesso. A concorrência contigo lá na empresa, as pessoas estão correndo para as próximas funções, são as mesmas coisas, as pessoas não estão ficando paradas, estão conectando, estão se desenvolvendo também. Quando eu diversifico e quando eu intensifico? Bom, eu acho que se eu tenho um produto, está maximizado a minha oportunidade com esse produto, com a tecnologia que eu tenho, com o maquinário que eu tenho. O que mais que eu posso fazer que existe uma oportunidade no mercado? Eu estou diversificando. Quando eu intensifico, eu tenho toda essa capacidade aqui de produzir 1000 unidades por minuto, mas eu estou girando esse equipamento todo só um turno. Se eu girar os três turnos, eu vou ter um preço baixo, um custo menor, que eu posso fazer um experimento de mercado com uma promoção de um preço menor para ver a sensitividade do mercado. Porque com o preço menor eu ainda posso ter um lucro maior por cada unidade que eu vendo e estar vendendo significativamente mais, porque eu baixei o meu custo, consequentemente, o meu preço. Então, explorar as tuas vantagens, explorar os teus pontos fortes. Há comentários, palestras no TED, que eles dizem assim: é muito mais difícil você levar um desempenho medíocre para um normal do que você pegar um bom e levá-lo para excelente. Então, explora os teus pontos fortes. Eu sou engenheiro mecânico. Um dia eu pensei, bom, eu trabalho numa multinacional americana e aprender inglês é interessante. Nós éramos 25 projetistas. O gerente chegou para o departamento e falou: pessoal, no horário de trabalho, pago pela companhia, uma hora e meia, duas vezes por semana, a companhia está oferecendo curso de inglês. 25 pessoas. Quantos vocês acham que contrataram?
74.
Eu. Então, assim, eu percebi que eu achava que tinha uma certa facilidade para idiomas. Bom, depois inglês para engenheiro mecânico, a segunda oportunidade para o mercado brasileiro. Ou alemão, vou estudar alemão. Aí foi na Itália para receber umas máquinas, comecei a assinar papel italiano, falei: nunca mais eu vou assinar papel como ignorante, eu vou estudar italiano. O espanhol veio quase por osmose, eu começo a falar, uns acham que eu sou de Cuba, outros acham que eu sou da Colômbia. Então eu falei, eu começo a explorar aquilo que é o ponto forte para mim. E o maior salto dentro da minha carreira, eu era diretor global de engenharia na Johnson. Então o que pediram para mim? Não pediram para eu fazer um projeto grande de engenharia. Tinha uma avaliação do crédito o código de éticas da companhia e tinha toda essa pesquisa global. Aí falaram: nós precisamos de alguém para fazer uma análise desse credo, uma interpretação dos resultados, áreas que a gente tem para melhorar. É como se fosse aquele diagrama que eu tinha lá. Que áreas nós temos? Bom, eu, num tempo da minha vida, não consegui fazer pouca coisa. Além de trabalhar na Johnson, depois que eu me graduei, eu estava lecionando estatística na faculdade, hoje é a Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Eu fiz toda aquela análise, apresentei a análise, e aí o líder global falou para o líder da América do Norte: bom, você é a champion disso aqui, ele fez toda a análise, agora você vai e apresenta para o board isso aqui. Eu saí do meu escritório, voltei para o escritório dela, tinha ido embora, liguei para ela, falei: então, essa reunião é amanhã. Eu apresentei 20 slides para ele, mas eu montei mais de 100 slides. Em cada slide tinha uma mensagem, um ponto que eu queria passar. Passar isso para você fazer, claro que você pode apresentar, mas é um trabalho que você não precisa se submeter, passar a noite estudando slides. Vamos propor uma coisa: eu apresento os slides no board meeting e você trabalha no desenvolvimento do plano de ação, que é o seu papel de liderar isso. Ela falou: tudo bem comigo, deixa eu ver com a Neil Madison se ele vai concordar. Ligou para ele, falou: tudo bem. Até então eu era desconhecido. Eu comecei a apresentar, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Ásia, me chamou vocês em recursos humanos, eu falando isso aqui lá, e as pessoas que faziam a avaliação para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento na empresa, não me conheciam, não sabiam nem em que área eu trabalhava. Foi uma coisa totalmente não relacionada com a engenharia que me pôs no mapa como uma pessoa de alto potencial. Quando me viram fazendo aquela apresentação, respondendo as perguntas deles, alguém falou: não, mas porque a minha pesquisa no ano passado... Eu falei: só um momento, eu tenho um slide aqui da sua pesquisa do ano passado. Então, isso aqui você queria comentar sobre isso aqui, né? É, às vezes a pessoa ia falar que não era tão mal, e o slide mostrava que era mal, a pessoa: não, acho que não foi no ano passado, não sei o que tal. Então, é aquele tipo de coisa. você nunca sabe aonde está a oportunidade. Então, se a oportunidade vem, né, e se ela não bate na tua porta, vai atrás dela, bate na porta dela. Vai até onde ela está. O que, que um diretor de engenharia vai querer apresentar uma pesquisa do que eles chamam credo da Johnson? Né? Por que, que ele vai querer apresentar isso? Eu tinha feito análise, não achei que era justo fazer a apresentação, fiz a apresentação. Me pus no mapa, explorei as minhas vantagens. Todos nós temos influências externas, então qual é a minha fonte de inspiração? É alguém que coleciona sucesso ou é alguém que coleciona fracasso sem nenhuma história? Quão criativo e inovativo eu tenho demonstrado ser? Os Estados Unidos não chegou à economia que é, sendo o campo de manufatura do mundo, nenhuma crítica à China, e nem copiando. Ele chegou através da inovação, ok? Depois vão ler, depois de quantas dezenas de tentativas o Thomas Edison conseguiu fazer que a lâmpada funcionasse. Então, eu acredito numa ideia, eu não vou desistir dela porque eu sou criativo. Você tem que ter um sponsor no seu lugar de trabalho, preferencialmente um mentor ou um coach. Um que vai te mostrar o caminho, outro que vai te ajudar a chegar até lá. Pessoas que você acredita, pessoas que têm um histórico que você respeita, que vão poder te ajudar. E quando eu ouço alguma coisa, como eu sei que aquilo é verdade, que eu chamo source of truth. É verdade que isso vem, eu tenho uma forma de eu validar antes de eu começar a falar isso, vou fazer isso. Como que eu tenho certeza que aquilo não é uma coisa fria que eu estou marcando? Preciso entender se isso é verdade. E é importante saber quem são os meus inimigos, né? Eu vou ser um especialista em defesa ou em ataque. Não é como o futebol americano que nós vamos defender, tira todo o time do ataque, traz o time da defesa agora. Então tem aquela tarefa. E nós precisamos ter esse comportamento, a hora de atacar e a hora de defender. Como se manter à frente? Visitando uma empresa no Japão, e tinha várias outras pessoas desse país conhecido no mundo para copiar os outros, e com a máquina fotográfica virava e copiava de todo lado. E eu perguntei. O japonês estava andando comigo. Vocês não têm receio deles copiarem, estão tirando foto? Ele falou, eles estão tirando foto no dia que eles chegarem a copiar, nós vamos estar com outra tecnologia uns 20 anos na frente. Não vai ser concorrência, não vai estar competindo com a gente. Eu estou me mantendo à frente. E eu crio então um plano de um MGP, múltiplas gerações. No primeiro passo eu vou fazer isso, alcanço esse meu sucesso, eu crio um outro plano mais abrangente. Então eu já tenho planos, e o plano não tem que ser perfeito off the gate. O plano não tem que ser perfeito do momento que você cria. Ele é ajustável porque o mercado muda, as necessidades mudam. Mas ter um plano que se ajusta é melhor do que não ter nenhum plano. Então, eu não posso achar que porque eu aprendi alguma coisa ou alguma tecnologia, eu estou tranquilo, né? O provérbio de Salomão diz, dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Então, é o seguinte, sempre há oportunidade para aprender alguma coisa. E quanto mais eu aprendo, a coisa chave hoje, você imaginar, é o controle de informação. É quem sabe a informação. Eu digo para as pessoas, com todo respeito, eu gerenciei pessoas e eu falava para as pessoas que trabalhavam comigo, eu não sou uma pessoa necessariamente mais inteligente do que você, eu trabalho com uma quantidade maior de informação. Porque eu busco, porque é natural do meu trabalho, que a empresa me passa uma quantidade maior de informação. Então, informação é o poder. Quem tem mais informação é quem está no controle. Não necessariamente ter a melhor tecnologia, mas ter a melhor qualidade de informação. Eu preciso estar sempre me aprimorando, porque eu não quero ficar parado enquanto a fila continua andando. Então, o treinamento nunca é demais. Eu vi esta frase aqui em algum lugar na internet, que o líder de finanças de uma companhia chega para o CEO e vê todo esse plano de investir no treinamento das pessoas e ele pergunta: mas a gente vai investir todo esse dinheiro nessas pessoas? E se elas se demitirem, se essas pessoas saírem da companhia? Aí o CEO pergunta: e se a gente não investir e elas continuarem aqui até se aposentar? Então, aonde você... eu quero correr este risco, porque mesmo que metade saia, a metade que eu tenho talvez vá dizer que eu não precisava da outra metade, do que eu investi no desenvolvimento dessa pessoa. Então, nunca é demais. E tem uma coisa, quando eu fico magoado, eu fico com ressentimento, eu fico procurando vingança, eu fico procurando atacar a outra pessoa, eu não tenho tempo para cuidar de mim e para cuidar do meu avanço. Ok? Aqui está o Dean Otto, é o nome desse senhor aqui no meio. O Dean Otto é de, acho que é de Charlotte, em North Carolina. É, de Charlotte. O Dean pratica suas corridas. Um dia ele está e a pessoa vem com o SUV e atropela. Ele vai para o hospital com múltiplas fraturas na coluna. E os médicos chegam para ele e falam: a sua chance de voltar a andar é de 1 a 2%. Isso depois de várias cirurgias. Essa é uma foto do Dean, do Dean depois da cirurgia, terminando uma meia maratona, com o médico que falou que ele ia voltar a andar de um outro lado e com a pessoa que o atropelou do outro lado. E na televisão, e a ABC mostrou isso no noticiário da noite para o país todo. Perguntado para o Dean: o que você explica, a que você atribui o fato da tua recuperação? Ele falou: a partir do momento que eu resolvi perdoar a pessoa que me atropelou, eu comecei a curar. Aquele ressentimento, ele começa a te desgastar, a somatizar. Então, olha assim, a pessoa acha que eu sou isso, ela tem todo o direito de pensar. Eu não acho. A pessoa me fez o mal não reside em mim para querer revidar. Em mim reside bem, eu não preciso de revidar, porque eu não estou perdendo meu tempo para tentar atacar a pessoa aqui. Eu não estou atacando, perdendo tempo para me defender, eu estou indo para o ataque, porque eu quero ganhar. Eu não quero me trancar na defesa para, na melhor das hipóteses, eu empatar o jogo. E uma das coisas que podem chocar alguns de vocês, eu mantive em inglês o pai, que fala do desempenho, da imagem e da exposição. Então, o que ele diz? 100% do sucesso. O desempenho, né? Avaliação de desempenho. O desempenho, e não sou eu, a fonte está aqui, ó. Harvey Kellerman Empowering. Empowering Yourself. Ele diz: o desempenho conta só por 10%. E por que ele conta só com 10%? Porque é esperado. Se tem uma posição no próximo nível, eles só vão considerar pessoas que já têm o desempenho. Então, o desempenho é esperado, que todo mundo tem. Então, é uma linha muito tênue ali entre um e outro. Então, o desempenho não vai pesar tanto. Mas vai pesar, a imagem pesa 30%. Aparência, como eu me visto, como eu falo, as conversações que eu tenho outro slide que eu vou mostrar o peso que cada coisa carrega dentro de uma conversa, dentro de uma apresentação. E a minha exposição, a minha interação e visibilidade, so that the right people know you, para que as pessoas certas te conhecem, é o que estava falando. Depende de quem me conhece, não de quem eu conheço. As pessoas certas que podem determinar o meu futuro, onde eu estou, me conhecem? Essas pessoas investem. Isto conta com 60%. Isso aqui está todo mundo embolado, é 10%, mas eu vou concentrar onde está a minha maior oportunidade. Então, fundamental para crescer na carreira. Como comunicamos? Obrigado. Então, eu falo. Como comunicamos? A comunicação é composta de denotação. O que é dito? Ela é composta de conotação, como é dito. Você não vai poder ficar dessa. 9h30, vai.
Como é dito? Conotação. Onde e quando a comunicação ocorre? Então, de novo, vamos olhar para esse gráfico aqui. Expressão corporal. Quando que pesa na comunicação? 45%. 45% é a minha expressão corporal. O meu tom de voz, 30%. A minha expressão corporal e o meu tom de voz já são 75% de uma comunicação. Physical setting, cadeira confortável, projeção, a letrinha aqui no slide, você precisa de uma lupa para ver, tudo isso está contando como o physical setting. As interrupções que acontecem, tipo a pessoa fala, seu sucesso depende de quem você conhece. Primeira interrupção, eu discordo, depende de quem me conhece. Todo mundo fala a verdade. Uma interrupção que afeta negativamente uma apresentação. A distância física. Eu não estou num patamar elevado de distância, tenho que olhar aqui para cima, e nem estou jogando saliva em cima das pessoas que estão aqui no primeiro assento. Uma distância ideal para poder interagir com as pessoas. Eu sou um de vocês. Eu não sou nenhum ser iluminado superior que abaixou aqui para dizer assim que você faz a sua vida. Eu estou mostrando a minha experiência de vida, que como São Paulo disse, examinai tudo e retende o bem. Aquilo que você achar que aplica, aquilo que você acredita, é isso que vai funcionar para você. O que você acha que não acredita, nem tente, porque não vai funcionar. Porque não vai, a sua melhor energia não vai estar ali. As palavras, eu vi muitas pessoas nos Estados Unidos, ah, não sei, porque eu tenho um sotaque indiano, aí eles falam do meu sotaque, não sei o que, eu abro a boca e eles perguntam de onde eu sou, mas não sei o que. Sabe quanto as palavras contam numa apresentação? 5%. Põe as palavras-chave, você talvez nem precisa falar tanto, uma forma que as pessoas entendem, numa forma lógica. Então, isto que está dentro da minha comunicação. E posso ter uma comunicação de uma certa forma, que não dá um resultado nenhum e eu nunca sei por quê. Porque eu estou pondo foco na parte errada dentro da minha comunicação. Intelecto versus emoções, né? Aqui, o bispo da África do Sul, Desmond Tutu, meu pai sempre dizia: não levante a voz, melhore seus argumentos. Inteligência emocional. O professor Daniel Goleman, da Harvard, professor de psicologia, se tornou um multimilionário com seus livros sobre inteligência emocional. E a inteligência emocional, a minha própria classificação, porque você vê pessoas com um QI elevado, mas as decisões parecem não refletir necessariamente o QI daquela pessoa. Aqui está o meu conhecimento, onde eu acho a solução. Aqui está o que é determinante na minha decisão. Eu tenho conhecimento e qual a decisão que eu vou tomar sobre isso. Então, as decisões têm um fator emocional forte, carregado em cima das decisões que eu estou tomando. Então, é aquela parte, a minha parte intelectual e a minha inteligência emocional. E como eu faço o melhor balanço dessas duas coisas é que vai determinar o meu sucesso. Eu preciso das duas. E eu não posso ser uma pessoa inacessível, de difícil comunicação, enfim, eu tenho que ser uma pessoa que eu faça parte da comunidade que eu estou, que eu seja acessível e disponível para as pessoas. E eu falo que dentro da nossa emoção existe fases que a gente está fazendo uma transição. E isso aqui era informação pública e eu peguei de uma professora de Stanford. E ela falava, então eu tenho que passar por uma transformação. Eu sou humano, eu vou ter uma reação a isso. E qual é a minha reação? A minha primeira reação é que eu vou negar que eu tenho a necessidade dessa transformação, né? Isso aqui seria uma... Puxa vida, gente, que pena que o Felipe não veio nessa apresentação. Isso aqui era para ele, né? Porque você já sabe, mas isso aqui era para o Felipe. Eu não preciso. A primeira coisa é negar. Depois que eu nego, eu chego na fase da resistência. Eu tenho um pouco disso, mas não tenho a minha dúvida, a necessidade de mudar. Está tudo, tudo tão bem até agora. Quando eu consigo vencer a resistência, eu tenho a escolha. Ou eu aceito, né? Ou eu continuo, ou eu volto. Se eu passar por esse ponto da escolha, da aceitação, aí eu venho, né? Deny, resistance, choice, acceptance, engagement. Passei pela aceitação, aí eu abraço, e aí eu começo a fazer, e aí eu começo a dar o melhor de mim para poder passar por essa transformação que escrevi. Leva tempo e precisa de persistência e vontade de mudar. Mas sem haver um começo, é a única forma de não ir a lugar nenhum. Tem uma frase que eu repito muito em inglês, inclusive conversando com uma pessoa que hoje eu mencionei para ele, que eles dizem, a pessoa fala, mas isso aí não tem jeito. Eu gosto sempre de falar, onde tem a vontade de fazer, tem um jeito. Where there is a will, there is a way. Se tem a vontade, tem um jeito. Se eu não tenho vontade de fazer, não tem jeito mesmo, porque eu não vou fazer. Nós somos humanos, gente. A gente não faz bem aquilo que a gente não engaja. E eu posso tentar fazer uma coisa que eu não engajo bem e eu não vou ser bem sucedido. Então, eu tenho que vencer essas fases. Não tem nada errado, todos nós passamos por ela. Não tem nada errado você estar no processo de negar, de ir para uma resistência, mas tem uma progressão que se faz. Esse menino aqui foi adotado pela mãe desse. Ele chegou para esse, os dois conversaram e falaram. Vamos dizer, eu não lembro os nomes deles, que seria Paul e Peter, também televisão nacional nos Estados Unidos na notícia. Paul e Peter, eles tiveram essa ideia e falaram para a mãe deles. Nós queremos que a senhora leve a gente lá no barbeiro, no salão, e a gente quer que ela passe a máquina zero. E a mãe falou, por quê? Porque a gente quer chegar na escola e a professora não vai saber quem é quem. A mãe fez e ligou para a professora. No dia seguinte, a professora chamou o Paul de Peter e chamou o Peter de Paul. Foi a maior alegria deles. Então, vem uma outra fase do Mandela, que ninguém nasce com preconceitos. E vem na criança, e por isso que São Paulo falou, crianças na malícia e homens no entendimento, e adultos no entendimento. Não, she won't be able to tell the difference between the two of us. Então, assim, ela não vai conseguir perceber a diferença, porque nós dois estamos com a cabeça raspada, a professora não vai saber ver a diferença, não é? Então, meninos na malícia. Retorno do investimento. Depois eu vou contar o lado negativo dessa história. Eu gostaria que ela tivesse um final mais feliz do que a primeira fase que eu vou contar para vocês. Essa moça está nos Estados Unidos, numa estrada, entrando para uma cidade. Acaba a gasolina, sem celular, sem cartão de crédito, sem jeito nenhum de comunicar. Um morador de rua se aproxima dela. O que que é? Acabou a gasolina. Ah, eu vou contigo até o posto de gasolina, então. Comprou um daqueles containers de plástico, colocou gasolina, foi lá com ela, tudo que eu tenho é 20 dólares, mas passa aqui com o teu carro, quando você vai longe, vamos pôr os 20 dólares, tudo que ele tinha no bolso, juntou as moedas, tudo, 20 dólares, encheu o tanque da moça. Ela foi na internet, e criou o GoFundMe. Aqui acho que tem o... deve ter vários outros aqui, eu contribuí num esses dias aí, chamado Vaquinha. É. E ela fez um disco. Ele tinha dado 20 mil, 20 dólares. Neste momento aqui, que isso foi publicado na internet, ela tinha levantado 397 mil dólares. E aí foram entrevistá-la e falou: não, você vai fazer, eu sempre quis, fui veterano de guerra, eu queria terminar a escola de enfermagem, vou terminar a escola de enfermagem, a casa que eu queria comprar, já dei uma olhada, custa 150 mil dólares, mas o que você vai fazer com a diferença? Ele falou: tem outras pessoas aí na rua que eu conheci e que eu vou passar para elas, porque eu não preciso de mais que isso. Bonita história. Depois nós descobrimos que isso aqui eram amigos que tinham armado tudo isso e racharam a grana.
Gente,
os dois estão presos. E ele foi processar porque tinha pego metade da grana dele. Aí que descobriram que era tudo falso. Então, eu preferiria que... quer dizer, aquela primeira parte é possível. Mas, só porque eu acabei de vir de um slide de falar menino na malícia, não é tudo. Ok. Determinação. Em Eclesiastes, livro de sabedoria, tem um que diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Então eu preciso dedicar, eu preciso pôr o meu esforço, eu preciso fazer a minha parte. Eu digo: Deus pode vir aqui em pessoa e me prometer alguma coisa. Se eu não fizer a minha parte, ainda não vai acontecer, não saio do lugar. Porque ele não vai fazer a minha parte. A parte que é minha para fazer, esta parte eu tenho que fazer. Preciso ter a minha determinação, preciso ter a fé e ter a ação. Essa definição eu acho que é do Steve Jobs. Que chefe é aquele que convence as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer. Chefe. Não, você vai fazer porque eu sou chefe, você vai fazer. O líder é aquele que convence as pessoas a fazerem aquilo que elas não acham que são capazes de fazer. Você quer ser chefe? Você quer ser líder? Essas palavras falam claramente. Eu digo, e afinal, para onde eu vou? Quem é que determina o meu destino? Não são os meus inimigos, porque você pode ter o ouvido seletivo. Você tem o poder de ignorar aquilo que você quer ignorar. Não são as suas adversidades, porque as pedras que eu encontro, elas podem ser tropeços, eu posso fazer delas degraus numa escada que vão me levar para onde eu quero ir. Não são as suas condições econômicas. Aqueles que leram o livro sabem que houve uma época que eu estava a uma refeição por dia, e mesmo assim contraindo dívida, porque eu não tinha dinheiro para ter mais que uma refeição por dia. Então não foi a situação econômica que ficou me segurando onde eu estava. Eu tinha um sonho, eu tinha uma aspiração, e eu fui atrás dele. Não é o teu gerente, não é o teu líder religioso, não é o teu cônjuge. O único que tem o controle de tudo e a chave de tudo é Deus. Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Eram esses slides, esta uma hora de conversa, mesmo porque as táticas dizem que depois de 45 minutos não se processa muito mais a informação. Eu já estou aqui um pouco no tempo extra do processamento, então aí meio comprimindo para pegar essas informações. Eu não tenho nenhum problema de vocês terem acesso a esses slides,